Bem-vindos ao primeiro episódio estreia absoluta do Hipótese Nula. Aqui estou eu, Bernardo. Já nos apresentámos na introdução, que podem ver. Estou aqui com os meus amigos Mariana Barosa. Podes dizer olá.
Olá, Bernardo.
Pedro Caiado Ferreira.
Boa noite a todos.
Estamos aqui a falar de pontos diferentes do globo, portanto, perdoem-nos se a conexão não for a melhor. E sem mais demoras, já dissemos para o que vínhamos, acho que vamos começar. É a primeira experiência, vamos ver como é que corre, vamos ver se corre bem. E decidimos que eu vou conduzir brevemente e explicar os artigos que vamos abordar e depois fazemos um espaço para comentário. Então, para esta edição, primeira edição de maio de 2023, decidimos falar de dois ensaios que saíram muito recentemente sobre a insulina semanal, chamada insulina ICODEC. Este é o primeiro tópico. Depois vamos falar sobre um ensaio de umas ervas chinesas na sepsis, já vamos explicar. E depois, se tivermos tempo, temos aqui outros temas para falar. Temos uma revisão sistemática de utilização de anti-hipertensores. Temos a reanálise de um ensaio chamado MASTER-DAPT, sobre antiagregação dupla plaquetária em doentes com elevado risco hemorrágico. Já vão ver o que é esse elevado risco hemorrágico, se tivermos tempo para falar dele. A terceira guideline do grupo GRACE, do grupo de emergencistas americano, desta vez sobre vertigens no serviço de urgência. E ainda dois tópicos de meta-investigação, um tópico muito querido à nossa estimada Mariana, o primeiro Medical Necessity, novo artigo do Ioannidis, e ainda, se der tempo, investigação clínica em Portugal, um artigo muito interessante de uma task force de investigadores de topo portugueses que decidiu publicar na Nata Médica Portuguesa. Então, começando pelos ensaios da insulina. Primeiro tópico. Antes de mais, algum de vós quer dizer alguma coisa?
Não, por mim avança, Bernardo.
Ok. Então vá. Primeiro tópico, insulina. Então, saíram dois ensaios quase de seguida, em semanas seguidas, os chamados ONWARDS, o ONWARDS 2 e o ONWARDS 4, sendo que o seu objetivo foi comparar a insulina ICODEC, uma insulina de utilização semanal, com insulina diária, sendo que no ONWARDS 2 com a insulina degludec, e no ONWARDS 4 com insulina glargina. Apresentando então muito brevemente primeiro o da degludec, o ONWARDS 2, foi um ensaio que aleatorizou cerca de 526 doentes, ensaio não inferioridade, não oculto, mas multicêntrico em vários centros, em 71 centros de 9 países, incluindo Portugal, estive a ver isso há bocado por acaso, inicialmente não sabia, mas vi que Portugal participou, através do Centro de Investigação da Novodisc, se não me engano. Não sei se, não percebi se algum hospital participou, acho que não. Sendo que essa aleatorização foi feita em 2021. Foram doentes com diabetes, com hemoglobina glicada entre 7 e 10%, que estavam já previamente a fazer insulina basal e que estavam com ou sem antidiabético oral. Compararam de um braço insulina ICODEC uma vez por semana, com outro braço, insulina degludec uma vez por dia. Digo já o outcome, não, se calhar vou primeiro falar do outro ensaio, depois digo os outcomes. Portanto, o outro foi muito parecido, na verdade, porque são ambos deste grupo dos ensaios ONWARDS. Os critérios de inclusão e exclusão foram praticamente o mesmo número de doentes aleatorizados. No caso do 4, 582, o 4, que é o da glargina. Critérios muito semelhantes, também em muitos centros e em vários países, neste caso com a glargina. Em ambos, o outcome primário ou desfecho primário foi não inferior, o da redução de hemoglobina glicada após 6 meses, com uma proporção semelhante entre ambos, menos 1% noutro, menos 0,6%. Os outcomes secundários foram praticamente todos não inferiores. Houve só aqui uma pequena diferença no ensaio da insulina degludec, em que houve um bocadinho de aumento de peso no braço de insulina semanal, mas uma coisa quase insignificante, não sabem o que é que isso significa. E, portanto, a minha conclusão destes ensaios é que esta insulina semanal é não inferior à insulina diária em adultos com diabetes mellitus tipo 2, não muito controlada, é verdade. Não expliquei bem esta parte, mas eram doentes com uma hemoglobina glicada basal mais ou menos de 8%. Os autores consideram isto não muito bem controlada, se calhar para o panorama português, não sei se está assim tão distante de muitos doentes com diabetes, o que não é o ideal, claro. Mas Mas é isto, eu acho que isto é uma coisa que pode mudar a prática e não sei muito bem qual é que é o preço, qual é que é a dificuldade disto começar a ser utilizado mais, e na verdade nunca vi ninguém utilizar, não sei se há muitos endocrinologistas e internistas que já usam. Já falei com um endocrinologista no hospital. Pedro, fala.
Já existe em Portugal?
Esse endocrinologista no hospital, acho que já ou usa, ou pelo menos mostrou-se bastante favorável à sua utilização. Não tenho a certeza se ele já usa. Mas...
eu acho que lembro também já, eu não sei se foram delegados a vir lá ter o hospital ou assim, a tentar já falar disto como uma grande cena. Já posso estar a confundir também, já não sei. Mas eu acho que este conjunto de estudos é giro, porque eu questionei-me logo porque é que estávamos a ver o Onus 4, havendo um 2 que era muito parecido, e onde é que andava o 1, o 3, e eu depois descobri que vai até ao 6. E de facto, esta é toda uma série de estudos em doentes diferentes. O 2 e o 4 são nos diabéticos tipo 2 insulinotratados, como é que é? Mais mal controlados e tal. O tipo 1, o 2, não, 1 e o 3 são insulina naive, e o 5 e o 6 são, não, o 5 é em diabéticos tipo 1, e o 6 vai ser um estudo com real world evidence, nem por cima, também não fui logo investigar, mas achei curioso.
Ok. Boa, boa, interessante. Parece-me ser a mesma lógica que aqueles ensaios dos agonistas GLP-1. Eles dão o mesmo nome e depois fazem vários números.
Sim,
o
faz
do semaglutido,
sentido.
Acho que é os do semaglutido em que eles fazem isso. Mas eu não sabia, realmente também me questionei, mas nem fui ver.
Eu acho que o racional faz sentido, no sentido em que há aqui um valor terapêutico acrescentado, não é? O doente de repente só tem de fazer uma injeção semanal à partida da maioria dos doentes. E não é só uma questão de preferência, é também uma questão de adesão, e é um ponto que eles também salientam. E como nós sabemos, e os internistas sabem, os dentes não são ótimos a aderir, nem à medicação, nem. Pronto, e ainda mais em injeções. E por isso é que muitos diabéticos andam muito mal controlados, de facto. É incómodo, implica estrutura pessoal, familiar, social, tudo ter esta capacidade de gerir estas diabetes complicadas, não é? Ainda que eu acho que muita. E eu acho que vocês partiram desta opinião, nós é que também às vezes tendemos a complicar a vida dos doentes diabéticos. Mas como estavas a dizer, eles incluíram doentes com glicadas de 7 a 10, isto ainda é um grupo que eu diria bastante heterogéneo de doentes. Eu quase que diria que os doentes com acima de 8,5. São um grupo de doentes bastante mais instável e mal controlado do que os abaixo. Tipo, os abaixo podem ser escandalosos consoante a sua idade e os objetivos terapêuticos. Por acaso não reparece havia doentes excluídos, por exemplo, acima de 80 anos ou com outras incapacidades quaisquer.
Ok, boa, Pedro. Qual é que é o teu take, como eles dizem?
O meu take é que o futuro do doente diabético, pelo menos da maioria deles, vai ser à base de tratamentos ou exclusivamente orais, não é? Não sei como é que vai ser a introdução do glutido oral ou de outros agonistas GLP-1 orais, e depois de injeções periódicas, mas certamente cada vez menos diárias, e acho que isto é uma inovação brutal. Os autores estão de parabéns. E fico só aqui com uma dúvida, que é, não sei se isto corresponde muito bem à minha prática, na medida em que os doentes que são incluídos no ensaio, de 7 a 10% de hemoglobina A1C, parece um intervalo bastante amplo. Eu acho que gostava de ter visto este estudo com pelo menos acima de 9 ou 9,5, porque é o que é neste momento recomendado por guidelines e é o que me faz sentido, não? Doentes com muito maior
Claro,
risco de diabetes sintomática e de complicações pela hiperglicemia e que por isso precisam de início de tratamento, não é? Mesmo hoje em dia nas guidelines, aquilo que está recomendado é considerar o início de insulina, portanto nem
claro. Atenção, isto não era uma insulina
sequer
naiva.
é um início obrigatório.
Já eram doentes sobre. Não sei se percebeste isso. Isto eram doentes supostamente mal controlados sob insulina.
Sim, mas
E isso foi uma das coisas que eu estive a pensar.
Mas eu concordo com o Pedro, já vos vou dizer porque eu consegui aceder ao segundo artigo e consigo ver as características de base para ver os antidiabéticos orais que eles estavam a fazer. Eu já digo, porque eu concordo com o que o Pedro estava a dizer, não sei se queres.
Diz.
Pronto, então, só então em relação aos critérios de exclusão, aliás, para responder ao que a Mariana disse, eu estava aqui a ver e não houve assim grandes critérios, foi tipo coisas agudas habituais, tipo infartos nos últimos 180 dias, episódios de descompensação e não excluíram velhinhos e essas coisas. Em relação às características basais do Onwards 4, 70% de ambos os braços, mais ou menos, um bocadinho menos, estavam a fazer metformina. E de resto, os outros antibióticos orais estavam a fazer uma porcentagem quase mínima. Portanto, inibidores de SGLT2 em cerca de 30%, inibidores de BP4 em cerca de 15%, não sei porque estavam a fazer isso, mas pronto, isto é outra questão. Agonistas do receptor GLP1 em 13%, portanto, eles não especificam se estavam a fazer este em combinação, ou seja, não dizem o número total de doentes que estavam a fazer antibióticos orais, dizem só por cada medicamento, mas parece-me um grupo de doentes.
Sim,
muito
não reflete a prata real hoje em dia, não é?
Pois, a não ser que tenha sido como a Mariana estava, acho que, a pensar e bem, a não ser que já tenha sido descontinuado, porque isto eram doentes também com diabetes há muito tempo, há 16, 17 anos, se não me engano.
Sim, 17 anos de média. Não, mas é estranho, quando é que os estudos, agora não estou a lembrar dos anos. Quando
2021, é eu costumo escrever, portanto deixa-me ver.
É muito recente.
Pois, 2020 e 2022.
É estranho não ter mais doentes, de facto, sobre essa terapêutica. É assim, dá que estas coisas, provavelmente, são um bocadinho estranhas, não é?
Há aleatorização, não é? Porque o protocolo pode ter sido desenhado há 10 anos atrás, não é? Não sei.
Mas é provável, não é? Quer dizer, quem desenha um protocolo... Eu sei que as coisas às vezes demoram, de facto, tempo a implementar.
Sim.
Mas... Não, mas o que interessa, o protocolo não interessa, o que interessa é a altura em que eles são auditorizados.
Pois é, verdade.
Aí é que tu vês a medicação e os dados começam a ser registados, portanto.
Pois. Mas imagina, se calhar já tinha sido aprovado pela Comissão de Ética antes, não sei.
Acho muito estranho, eles só... há aumento da auditorização, eles só deram indicação para suspender sulfonia de ureias e mais outra coisa qualquer. Exatamente, pois. Pelo risco de hipoclorito.
Começou em 2021.
Eu esperava que em 2021... Eu já mais doentes. Pronto. Mas é que assim essas coisas um bocadinho estranhas, não é? Precisamente tem que incluir doentes mal controlados. Pronto, se calhar
foi fundado pela Novo Nordisk. Tirem as vossas ilações.
É curioso que na maioria dos ensaios, pelo menos que eu costumo ver da insuficiência cardíaca, a percentagem de doentes que têm a terapêutica médica otimizada. Portanto, aquelas quatro classes, etc., ou pelo menos, por exemplo, nos ensaios dos inibidores de SGLT2 ou nos ensaios de, sei lá, do que for, as classes precedentes que já estão aprovadas como demonstração de benefício em outcomes como mortalidade ou descompensações ou o que for, é sempre bastante alta. Normalmente é sempre, sei lá, 70%, 80%, 90% estão a tomar os medicamentos todos das outras classes, além da nova. Será que aqui não acontece? Por um lado, pode ser porque estes doentes estão a fazer medicamentos que em certa forma são mais preventivos, não é? Não há provavelmente na maioria deles, se calhar, não estão a ter alívio de sintomas ou alívio de, não é? De uma doença com mais insuficiência cardíaca, que é muito mais visível, se calhar, porque as pessoas estavam mais e os médicos são mais... apressam-se mais em titular as medicações e em pôr as medicações todas. Estamos mais mentalizados para isso, e neste à data deste estudo, não há um uptake tão grande das novas classes farmacológicas, também por um lado também, nos estudos que são de doentes sem eventos, ou seja, maioritariamente de prevenção primária, acho que reduz eventos, estes fármacos não reduzem mortalidade, portanto talvez seja por isso, não sei.
Pois.
Não sei, é de facto curioso. Ou então há a ideia presente de que os doentes já são insulinodependentes, já andam todos mal controlados, portanto, às vezes parece que nem passa bem pela cabeça, tipo, acrescentar mais um medicamento oral. E passa só por entropia, não é? Se eles andam mal controlados. Mas o que eu acho giro é alguém que, pronto, anda aí todo mal controlado. Ainda bem que isto é um estudo aleatório. Porque de repente o doente entra no estudo e passa a ser bem comportado. E por isso é que, pronto, os dois braços diminuíram a glicada. Eu pensei, o braço standard, tipo, porquê é que também diminuiu a glicada? Porquê é que também melhorou?
Bom ponto.
Vocês repararam, mas as glicadas melhoraram os dois. Depois houve uma diferença maior, foi na insulina semanal. É porque simplesmente o facto de eles estarem no ensaio fez com que eles terem a terapêutica, provavelmente.
Sim, e também, quer dizer, estamos a falar aqui de um tempo. É assim, eu acho que isto é mais pessoal para dizer que se passares para semanal estás bem. Eu acho que aqui só
Claro.
interessa que não seja pior.
Eu
É.
também acho.
Pois aqui
Claro,
estamos
não,
a discutir que,
claro.
lá, desceu 0,68 de hemoglobina glicada em 26 semanas. Isso pode querer dizer alguma coisa ou pode
E
não
não é
querer dizer
nada.
nada. Depois, nos 3 meses a seguir, pode subir outra vez, como nós sabemos, estas análises flutuam também um bocadinho. Por isso.
Sim, é verdade. Acho que aqui o que interessa é que mostrou não inferior e a margem de não inferioridade era pareceu-me razoável, tipo 0,3%. E, portanto, acho que este, sei lá, é de facto um valor acrescentado. Claro, do ponto de vista da indústria. É ótimo, porque eles também têm a ganhar a vender um novo produto e a cobrar muito mais nestas novas
Em
insulinas.
Portugal vai ser grátis, não é? Porque a insulina é grátis em Portugal.
Sim, mas vamos lá ver se a comparticipação é, porque a comparticipação não tem de ser, eles podem achar, já temos insulinas diárias boas, não vamos já participar nisto. É discutível, mas aí já entramos em todo um outro debate.
Bem, eu diria que está na altura de passarmos
Sim.
para a erva da China,
Ervinha da
tinta da
boa.
China.
Sim, só para finalizar, pronto, concordo com tudo o que vocês disseram e acho que é isso. Acho que comparando uma com outra, se usamos insulina, mais vale semanal, mas eu acho e espero que o futuro passe por deixarmos de usar insulina, pelo menos num mundo com acesso aos cuidados de saúde primários. Pronto. Passando agora então para o próximo ensaio, o da erva chinesa na sepsis, digo chinesa porque isto é realmente mesmo uma infusão de ervas chinesas, são vários
Alguém foi
nomes.
ver o que é que são as ervas?
No tweet do Imcrit, se leres no guião, se conseguires encontrar, eles falam, ele descreve o que é que são as ervas, é tipo quatro ou cinco ervas
Jogar à internet,
chinesas.
também não resisti. Aliás, já tinha a ideia da primeira vez que saiu o estudo, pensei, mas que raio de mistura de ervas é esta?
Mas
E no
malta-se.
ensaio, acho que eles não dizem.
Devem dizer, porque
Podem dizer, mas eu.
o IAMCRIT conseguiu pelo menos identificá-las. Não sei se leu no suplemento, se
Bebijinho.
calhar.
Eu fui à internet e também encontrei logo um site que tinha isto.
Bebijinho.
Exatamente, o nome é Xebjing, não sei como é que isto se
Mas
pronuncia.
isso é uma mistura de ervas com outros nomes.
É XBJ.
É, isto é uma
Pronto,
infusão. É uma infusão de várias ervas.
é curioso perceber que raio de
é
ervinhas
uma
é que eles.
combinação de Honghua, Trishao,
Exato.
Shuangxiong, Dangui, Shen. Portanto, como é óbvio que os nossos ouvintes ficaram esclarecidos com esta explicação. Então,
Eu tenho ainda mais ervinhas, então dei outra.
com a
Pelo
explicação
rigor,
do
malta, isto
ensaio.
aqui, a hipótese nula está sempre a procurar o
Ervas com
rigor.
propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, essas coisas todas que
Mas então,
comem.
depois já falamos melhor, deixa-me só então descrever.
Sim,
Isto foi um
só
ensaio grande, foi um ensaio grande, totalmente multicêntrico, apesar de ser só na China, 45 centros na China, um dos quais, pelos vistos, se chama, do que eu li no lá num dos autores, no artigo, chama-se uma coisa do género Evidence Based Traditional Chinese Medicine Center, uma coisa assim do género, não sabia que isso sequer existia. Pronto, um ensaio em que ele aleatorizou 1817 doentes, doente uma população bastante heterogénea, bastante universal, com sepsis há menos de 48 horas, definida através da sepsis 3.0, que concordo só não, muita gente utiliza, que é igual à infecção, mas. SOFA, ou variação de SOFA igual a superior a 2, e num dos braços fizeram tal solução de ervas chinesas durante 5 dias endovenoso, e no outro cloreto de sódio endovenoso durante 5 dias. O outcome primário era de mortalidade total, o que é uma coisa sempre boa e pragmática, aos 28 dias, o que também é bom, não é? Tipo, passado um dia, aos 28 dias, e preparem-se para isto, a diferença foi que no grupo controlo a mortalidade foi 26%, uma mortalidade alta, ainda assim podem dizer. E no grupo das ervas chinesas, 18,8%. Portanto, uma redução de risco absoluta de 7,3%, o que equivale a um
Desculpa,
número a ser interpretado
queremos essa erva
de
em Portugal.
14. Malta, isto aqui é fenomenal. Isto é equivalente ou se calhar até superior, não. Por acaso até acho que. Não, é superior, exato. É superior à dexametasona no Covid e quase equivalente
É
à
quase
dexametasona
respeito.
nos doentes com ventilação mecânica no Covid, se não me engano. Posso estar a dizer algum disparate, mas é pelo menos de uma magnitude parecida. E em termos de outcomes secundários, menor mortalidade, tanto nos cuidados intensivos como hospitalar total, menos estaria em cuidados intensivos, menos dias com ventilador e mais redução de scores como o SOFA e o APAS, e iguais efeitos adversos, com tendência numérica para menos efeitos adversos. O que é que tem a dizer destas ervas milagrosas?
Eu aprovo. Eu quero isso. Não, primeiro quero ver uma reprodução. Era o que eu quero mesmo. Isto é o que eu quero mesmo.
Eu tenho a dizer uma coisa, eu gostava de comentar. Na minha passagem na unidade de intensivos, tive assim algumas discussões sobre medicina baseada na evidência e sobre o limiar de evidência que devemos requerer para começar a usar uma intervenção. E, por exemplo, eu discuti com uma pessoa que tinha tratado imensos doentes com a HAT. Para os ouvintes mais novos, a HAT foi uma grande panaceia aqui nos anos 10, na última década, começada pelo Paul Myrick, na altura com um estudo sempre, se não me engano, nem sei se tinha braço de controle, mas era uma coisa single center e não era aleatorizado, não era, acho que nem era oculto, era só pronto, no máximo era uma coorte de perspectiva, nem sei se era isso.
Estava a falar das maçãs, não é?
Eu acho que era um before
Da
and after. O
vitamina
HAT
C, né?
era hidrocortisona,
Ah,
ácido
era aquela
ascórbico,
combinação, sim.
doses cavalares de vitamina C. E nem havia aleatorização. E eles usaram muito o HAT, pelo menos ele disse-me que usou imenso o HAT no choque cético e tudo mais. Para depois se vir a ver que tinha sido um estudo fraudulento,
Exato.
e que estou sempre a ensinar em ensaios clínicos aleatorizados para poder verificar essa hipótese. Todos os estudos feitos de forma correta noutros centros eram sempre negativos, e depois lá acho que foi o ano passado que se começou a levantar a hipótese. Houve um estatístico que olhou para os dados do estudo original, do before and after, e é muito provável que tenha sido fraude. Não sei se isso já se sabe cabalmente, mas é bastante provável. E por oposição aqui, por acaso neste momento gostava de estar numa unidade para saber se já estão a encomendar. Eu sei que os médicos são muito propensos à inovação, que eu acho que pronto, é uma coisa louvável. Se já estão a encomendar
Tem
das 5.
taxas de mortalidade brutais, não é? O que tu queres é tentar uma réstia de
Claro,
esperança para aquele doente.
claro. Gostava de saber se já estão a encomendar este preparado de ervas, porque de facto o efeito é impressionante, e a confiarmos nos dados, por muito menos se fazem muito mais coisas, não é? Por muito menos evidência do que
Exato.
esta,
Isso para mim é
se
o
fazem
principal.
muitas mais coisas. Pois eu acho que há aqui certamente um bocadinho de xenofobia,
Querido, pois.
porque não sei se há ou não, mas eu imagino que haja, porque no Twitter pelo menos vi alguma reticência em acreditar nos resultados. Josh Farkas citou o problema da fraude no estudo do Paul Merrick,
Exato.
e
E de facto, a China tem.
sendo que o Josh Farkas, numa conferência há uns anos, foi defender o uso da HAT, na altura só com base no estudo
China.
do coisa.
Era mesmo convincente.
O Paul Merrick foi várias vezes convidado ao IAM-CRIT.
Sim. Eu estava. Mas pronto, isto foi outra conferência em que o Jorge Parker fez uma conferência sobre a HAT, sobre esta terapia tripla, o coquetel vitamínico. Pronto. Em relação a estas ervas, eu acho que isto é um ótimo ensaio. Como é óbvio, gostava de ver replicado em terreno ocidental, mas acho que é um sinal positivíssimo. Sei lá, há coisas muito mais experimentais nos cuidados intensivos que não têm evidência
Sim,
nenhuma,
totalmente.
nada que se compare com um estudo de 1000 e tal pessoas. Multicêntrico, elisurizado e tudo mais, portanto,
Não, e é
para mim.
impressionante como isto nem quer dizer, eu não vi assim em grandes revistas nada a dizer tipo novo tratamento salva vidas nos cuidados intensivos, quer dizer, o que é super comum quando cada vez que aparece qualquer coisa, ou como se viu com o Covid, mas pronto, tentando aqui evitar Covid, muitas vezes acontece, ó, novo tratamento, nova abordagem para a pneumonia, salva muitas vidas. Ninguém ligou a Davina, o que mostra que de facto há aqui alguma reticência. Ao facto disto ser chinês,
Sim,
vir da China,
se fosse
eu tenho pena.
um certo produto
Mas.
da Pfizer, antiviral para uma certa doença que nós cá sabemos, já estaria aí.
Não, não, não. Ouvido é aquela doença cujo nome não se pode pronunciar neste podcast. Não.
Atenção, eu acho que a pandemia Covid não é de nos desprezar na avaliação deste ensaio, porque pode ainda
Não
haver,
disse.
passamos a vida a ouvir falar do implicit bias e do viés implícito, e pode haver aqui também um bocado disso, não é? Porque nós tivemos um Estado autoritário e totalitário que tentou silenciar uma pandemia, deu basicamente, deixou-nos correr atrás do prejuízo com 3 meses de atraso, praticamente, e pronto, e portanto eu acho que pode haver alguma desconfiança em relação à investigação feita lá, não ainda replicada.
A minha maior desconfiança é de porem coisas em nomes que eu não consigo dizer e, portanto, pá, não vou usar nomes que eu não consigo pronunciar. Estou a brincar.
Não há conflitos de interesse, tipo, agora a ver no sign, pelo menos não há conflitos de interesse.
Tirando, se calhar, esse do evidence-based traditional center.
Explicar que seja o princípio da medicina baseada na evidência, da medicina chinesa baseada na evidência. Acho ótimo.
Eu também acho, é isso. Eu acho inacreditável.
Mas isto é medicina baseada na evidência, ponto. É uma questão de método.
O sexto, quem nos der, o sexto, o primeiro passo de uma integração. Aquela que Nixon queria nos anos 1900 e troca ao passo, uma integração e uma ocidentalização da China. Quem me deve.
Pedro, eu discordo aí um bocado porque eu acho que este artigo, isto é medicina baseada em evidência feita à forma ocidental. Isto não é chinês porque é mais uma questão de método. Acho que o que distingue, acima de tudo, a medicina baseada em evidência da medicina, das medicinas tradicionais, é seguir um certo método. E como esta segue, Não nos preocupa muito o que é o conteúdo da intervenção. E pronto, era só esta, chega.
Pronto, acho que já comentámos várias coisas, ficam aqui dados interessantes. Ainda queres dizer uma coisa? Diz lá, Pedro.
Agora nos bastidores eu tinha dito que não se interrompia. Eu quero só dizer que quero ver o que é que diz a tua amiga que pratica medicina chinesa quando ela ouvir este podcast.
A Joana, tá aquela...
Ela está mais preocupada com a sua própria prática e acha que ajuda dois. Okay. Eu prefiro não meter.
Depois contam-me melhor isso. Então, para finalizar, que agora estamos a ficar com pouco tempo, ou quase sem tempo, vou só falar muito brevemente dos outros tópicos que tínhamos aqui. Portanto, primeiro, queríamos falar do Master DAPT, uma reanálise do Master DAPT, na verdade, um ensaio que estudou a antiagregação dupla e que estudou parar essa antiagregação depois de um mês, isto num grupo de doentes com elevado risco hemorrágico. Se quiserem, consultem o ensaio para perceber que doentes são esses, mas tenham em conta que nestes doentes incluem-se doentes com 75 anos ou mais, portanto, vários doentes que nós temos incluem-se nestes doentes, e, surpresa, surpresa, aos 15 anos esta não inferioridade ou até superioridade mantém-se. A grande limitação é que usaram apenas aspirina, ou apenas não, aliás, sobretudo aspirina como antiagregante primário. Depois, a revisão sistemática dos antihipertensores, eu na verdade mal consigo lê-la, só consigo ler o abstract, mas no fundo foi pegar nos 7 ensaios que já havia a estudar agora não sei dizer bem a palavra, isto está há muito tempo no Canadá. Portanto, o início simultâneo de 3 ou 4 medicamentos antihipertensores em dose baixas versus o mesmo medicamento em dose alta em monoterapia, e esta estratégia de começar em dose baixa parece ser superior, com mais redução média de pressão arterial sistólica, seja o que isso seja. Portanto, os meus dois grandes comentários de limitações são: esta redução de pressão arterial sistólica pode não querer dizer nada, e em segundo lugar, parece-me também demasiado súbito, apesar de eu concordar genericamente, e para isso vejo o trabalho de James McCormack, concordar genericamente com os medicamentos em dose mais baixa e ir começando calmamente, não sei se começar logo 3 ou 4 medicamentos de uma vez é a melhor estratégia. Depois, Grace e Vertigens, não vou comentar grande coisa, já há um podcast mesmo muito bom sobre isto do SGEM, Skeptical Guide to Emergency Medicine. Isto é sobre a terceira guideline da GRACE, neste caso, a GRACE é um grupo americano de guidelines, neste caso sobre vertigens no serviço de urgência. Acho que está mesmo muito bom, explica muito bem todo o tópico e o que é que são estas guidelines. São guidelines que abordam o sintoma e não tanto a doença, e portanto são muito úteis para nós médicos clínicos. Depois, dois temas de meta-investigação, isto daria muito para falar, acho que estar a explicar estes temas nem sequer vai dar para explicar aqui, portanto leiam os artigos. E alguma coisa? Sugestões são sempre bem-vindas. E comentários finais, Pedro e Mariana?
Não, gostei. E só aqui reparei que por lá disseste 15, o seguimento do Master Adapt. Era bom, mas ainda não. São só 15 meses.
Ah, eu disse anos. Desculpem. 15 meses, claro. 15 meses, claro.
Não, mas o leitor atento perceberia que era muito provável alguém se ter dedicado. Sobretudo quando o estudo inicial foi... lançado o ano 2025. Passado e só durou outros 15 meses, olha o que é que foi.
Não acabei de vir do futuro, malta, não, ainda não cheguei a essa parte. Pedro. Obrigado, Mariana. Pedro.
Obrigada, Bruno.
Obrigado, dizer, até à próxima.
Então,
não, já disse.
Então aqui ficamos, malta. Adeus.